Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Olá, bem-vindos ao episódio número 3. Nele eu converso com Caio Vassão. O Caio é arquiteto, artista plástico, pesquisador, professor, autor de livros e palestrante também. A pesquisa dele está sempre relacionada ao diálogo aí entre a tecnologia e o ambiente urbano. Então, nesse episódio, a gente conversa sobre meta design, design de interação, sobre o conceito de cidades distribuídas, cidades inteligentes e outros assuntos. É um papo super interessante, ele falou muita coisa legal. Quem não conhece ainda o trabalho do Caio, vale a pena pesquisar mais pela internet, YouTube, tem muito vídeo dele, muita palestra legal. E é isso, acho que foi um episódio bem interessante de gravar. Espero que vocês gostem. Lembrando aí que vocês podem entrar em contato através do Facebook, do Instagram, do podcast Farol Urbano e também pelo e-mail podcastfarolurbano@gmail.com. Um abraço. Então, Caio, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast. Esse é o terceiro episódio e acho que a gente vai falar sobre bastante coisa interessante para as pessoas. E, primeiramente, aí, de novo, muito obrigado pela tua presença, pelo seu tempo aqui com a gente.
Imagina, é um prazer. Conta comigo, Frederico. Esse tipo de situação é um momento muito legal, né? A gente debater e compartilhar.
Legal. A gente pode começar com uma apresentação tua, a tua formação, até como é que você chegou até onde você está agora.
Uhum. Tá bom. Eu sou arquiteto e urbanista de formação. Eu fiz uma graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, a FAU, no começo da década de 90. Me formei ali, meia década de 90, e me embreei para uma carreira de arquitetura, projeto de escolas. Eu me envolvi em projetos de escolas, eu participei de um concurso da FDE, em que eu fui premiado em terceiro lugar, junto com a minha equipe. Foi um projeto bem legal. A gente vê a influência do nosso projeto sobre o padrão do FDE que veio depois. Enfim, tive uma carreira como de arquiteto, né? Curta, mas tive ali até o final da década de 90. Nesse período, projetei de loteamento ao hospital, passando por casa, auditório, o que você possa imaginar, né? Muitos concursos urbanísticos, aprendi muito nesse processo, muita rede, muita gente, conheci muita gente. E ali, nesse período, eu já estava fazendo meu mestrado, em que eu pesquisava arquitetura móvel. Eu tinha dois temas do mestrado, um deles era pesquisar o que hoje em dia se chama de fabricação digital, na época não tinha nome. Eu estava farejando essa coisa da indústria 4.0 e eu percebi que tinha uma oportunidade muito interessante de repensar, né, a relação entre consumo e produção. Só que isso é mais de 20 anos atrás, ninguém entendeu a pesquisa, aí eu fui para o segundo, ninguém entendeu, foi uma coisa maluca.
E como é que você teve essa ideia, de onde você teve contato com essa ideia?
Eu sempre tive esse contato com três pontos, né? Eu sempre tive produção artística, eu fui ilustrador, também trabalhei com escultura. Legal. É uma forma específica de instalação que eu desenvolvi, que tem relação com estrutura, e é uma escultura que é uma forma de uma estrutura, né?
Você já como arquiteto ou antes do curso?
Durante o curso de arquitetura e depois, eu tenho até exposição. Assim,
legal.
A exposição mais recente é de 2013, né? Uma exposição de escultura mesmo, de obra de arte. O outro pé era a tecnologia, meu contato com tecnologia digital. Cheguei a programar, né? Programei linguagens extintas hoje em dia, desde a década de 80. Assim. Então, e o terceiro é a questão da sustentabilidade, né? Sempre tive relação com isso, com ecologia, arquitetura ecológica, a relação do ser humano com o ambiente, por aí vai. E nesse pé, que era a minha relação com a tecnologia, eu fui acompanhando esse processo que hoje em dia a gente chama de fabricação digital. Na época eram técnicas de prototipação digital. Falava-se muito de CAD-CAM. E ali eu percebi que havia um potencial de uma mudança radical da relação do consumo com a indústria, né? E eu comecei a discutir isso, e as pessoas falavam, não, você entendeu errado. Isso não, a prototipação é quando você faz o protótipo, depois você fabrica na linha de produção. Eu falei, não, eu entendi. É que eu acho que vai acontecer outra coisa, né? Mas enfim, aí eu fui para o segundo tema, que era arquitetura móvel, nomadismo, a ideia de mobilidade como uma lente, um jeito de entender o ambiente urbano e a relação do ser humano com o ambiente, né? Durante o meu mestrado, naquela época o mestrado era na FAO, era muito longo, eram 5 anos, né? Eu entrei em 97, eu fui sair só em 2002, eram 5 anos ali. Eu tive a chance de transitar de uma percepção tecnocêntrica do mundo, né? Entender o mundo a partir da tecnologia e da ciência, as ciências duras, né? Física, química, enfim, sempre tive conexão forte com ciência. E ali eu fui aprender as ciências humanas, de verdade. Eu já tinha tido isso na graduação, mas meu ponto de atenção foi muito fraco. No mestrado, eu pulei de cabeça em sociologia, antropologia, história dos costumes, história crítica, historiografia crítica, pensamento crítico a partir da Escola de Frankfurt. Toda essa formação humanística que depois foi a base do meu pensamento, né? Filosofia contemporânea, Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida, toda essa filosofia francesa do final do século XX, foi tudo ali no meu mestrado, né? E deu tempo de fazer isso. Ali também comecei a entender a cidade a partir de outro enfoque, que hoje em dia é a base da minha pesquisa. No doutorado, eu decidi estudar uma coisa muito específica. Fiz o doutorado durante a década de 2000, ali de 2003 até 2008, acho que foi isso. Era mais curto o período, mas você já tem mais experiência de pesquisa, então você vai mais rápido. E naquele período, eu pesquisei essa relação entre cidade, tecnologia e cidadania. Me pareceu que o ambiente urbano imerso na tecnologia digital colocava em risco qualquer possibilidade de exercício de cidadania. Quer dizer, o cidadão ficava refém de um contexto tão complexo de interação social que a tecnologia digital proporciona, que ele corria o risco de não entender onde estava. Eu continuo acreditando nisso hoje em dia, acho que a situação só se agravou nos últimos 10, 12 anos, desde o final do meu doutorado, né?
Por que que tu acha que se agravou?
Porque eu acho que cada vez mais a gente está usando tecnologia digital sem entender o que ela significa de fato. Ela traz uma dimensão, segundo a minha pesquisa mais contemporânea, muita gente concorda comigo, né? Não, a partir de outras origens aí, a tecnologia digital, do modo como a gente usa ela hoje em dia, ela põe em xeque o que a gente chama de contrato social, né? É o contrato entre seres humanos que funda a sociedade moderna, que é uma invenção política do final do século XVIII, ali do iluminismo, né? Que está relacionada à origem da indústria. Ou seja, de fato, estamos entrando numa fase pós-industrial e as categorias que a gente usa para entender o mundo foram construídas naquela época, ou seja, 2 séculos e meio atrás, na aurora do período industrial. À medida que a indústria foi crescendo e surgiu a tecnologia digital, a tecnologia digital distorce de tal maneira a nossa percepção de mundo, de nós mesmos, das relações sociais, a nossa ideia de cotidiano. Ela é de tal modo alterada que o contrato social não funciona mais. Então, elementos básicos do contrato social que funda o Estado-nação moderno, por exemplo. O Estado-nação moderno tem alguns componentes, né? O território, sistema político que rege aquele país, a Constituição, sistema monetário, financeiro, enfim, e outras. Língua nacional, por aí vai. Relação com o território, por exemplo. A tecnologia digital proporciona uma relação aceleradíssima, rasgando o território. Nesse momento, você está em Floripa, eu estou em São Paulo, a gente está conversando como se estivesse na mesma sala. E
E
tantas outras.
a coisa fica tão simples e a gente fica tão inserido que a gente, como você falou, a gente não percebe, né?
Não percebe, não
Isso é um
percebe.
problema, né?
Exato, porque o próprio estatuto que rege o mundo cotidiano, o mundo contemporâneo, não funciona mais. Ele não opera dentro desse contexto da tecnologia. Por exemplo, toda a web, não sei se você sabe disso, né? Toda a web opera numa zona cinza jurídica. A web, ela fere o direito de copyright, que é um dos grandes acordos internacionais. Que é fundamental para a sociedade industrial, o copyright, né? O direito de cópia. Você fere isso em cada clique que você dá na web. Cada clique que você dá é uma cópia não autorizada. Então, tolera-se isso pela riqueza que ela produz, as mudanças que ela faz, enfim. Mas estou dando exemplo simples, né? Mas a coisa é muito mais profunda, né? Mas enfim, e o que que eu percebi ali no meu doutorado? Eu precisava de alguma maneira, desenvolver um ferramental cognitivo, um ferramental de pensamento, para que a sociedade pudesse se pensar nesse contexto. Pensar as próprias mudanças sociotecnológicas de uma maneira mais avançada, do ponto de vista social, político, estético, enfim, da presença do cotidiano, né? E foi ali que eu descobri o metadesign. O metadesign já existia, já há alguns anos eu vinha discutindo que me interessava muito mais as relações entre as pessoas, que eu dizia na época, né, que acontecem numa espécie de um meta-espaço, né? Não é no espaço do cotidiano, no espaço do território, que as relações se resumem, né? Elas acontecem no território, mas além disso acontecem numa espécie de um meta-território, digamos assim. Eu falava sobre isso, as pessoas falavam, interessante tudo, mas ninguém entendia muito bem. Até que um cara falou, você conhece meta-design? Eu falei, não, eu fui pesquisar, encontrei uma linhagem de pensamento desde a década de 60, discutindo meta-design, muito interessante, com muitos autores e muitas áreas diferentes. A própria etimologia da palavra é uma etimologia riquíssima, super sofisticada, e ali eu percebi que tinha alguma coisa. O que eu fiz foi entender esses múltiplos usos do meta-design e propor uma espécie de uma síntese dessa história do meta-design, desde a cibernética da década de 40, passando pela teoria da complexidade, teoria do caos, teoria cognitiva, teoria da aprendizagem. É uma grande sobreposição de teorias diferentes, por um lado, e de outro lado, uma apropriação de uma série de técnicas e práticas que foram surgindo a partir da década de 60 com a explosão da computação, com essa disseminação aceleradíssima da computação. E eu percebi que havia ali uma série de denominadores comuns entre muitas áreas diferentes que mereciam esse título meta-design. Então, na prática, eu acabei reinventando essa coisa que se chama meta-design no meu doutorado. Já praticava isso com os alunos, em algumas consultorias que eu fazia. Em 2010, eu publico um livro sobre isso, né, sobre o meta-design. E a partir daí, esse livro é muito adotado em dois campos diferentes, né? No ensino da arquitetura do design, ele é bastante utilizado no currículo de ensino brasileiro de arquitetura e design. E, por outro lado, o pessoal do circuito de inovação, né? Consultoria de inovação, aceleração, startups, vem no meu trabalho aí um jeito de entender o processo de inovação de um modo renovado, mais consciente, mais preciso, né? Mais rigoroso. E a partir de então eu comecei a me envolver cada vez mais com consultoria, especialmente consultoria de inovação, consultoria de mudança de cultura organizacional para inovação, educação, o processo de educação que dê conta do processo de inovação, sempre usando elementos aí desse ferramental cognitivo que eu desenvolvi durante a minha pesquisa, né? E aí eu transitei, né? Eu de um arquiteto que projetava edifícios, urbanismo, arruamento, sistema viário, eu virei esse arquiteto que projeta relações, né? Ou seja, eu estou mais preocupado aí com as relações sociais, as relações de desejo, poder, vontade, frustração, que tem um pé fortíssimo na antropologia, né? Enfim, foi esse o trânsito, aí o resumo da minha história profissional, né? Tem mais coisa, mas acho que é por aí, essa, né? No
É
básico.
legal porque acaba que, no fundo, quem projeta cidades e seja um apartamento ou um bairro, a gente está projetando isso, né? A possibilidade das coisas acontecerem, né? Essas
Perfeito.
interações, né? Então,
Exatamente.
acaba que não é uma transição também impossível, né, de ser feita.
Daí
Não.
você fez um gancho muito interessante aí, que durante meu doutorado eu percebi isso, né? Eu percebi uma coisa que me chocou naquele momento e hoje em dia é um dado do mundo contemporâneo, né? Que designers de interação estão tendo mais impacto sobre o tecido urbano do que urbanistas. E quando eu falava isso na época, lá pelos idos de 2007, 2008, os meus colegas, os nossos colegas arquitetos urbanistas ficavam fulos da vida comigo. Como assim, né?
Ainda devem ficar, né, cara?
Ficam. E você chegou num ponto fundamental da minha pesquisa contemporânea, que é sobre a cidade distribuída, que é essa questão da interação. Então, quer dizer, a cidade é um local. Essa é a pergunta que eu tenho feito cada vez mais e a base na minha pesquisa atual, né? A cidade é um local ou a cidade é um processo de interação? Ou seja, a cidade é uma coisa ou a cidade é um fluxo, né? E cada vez mais fica claro para mim que a cidade é um processo de interação que precisa de edifícios, de infraestrutura para acontecer, mas não se resume nos edifícios e na infraestrutura. Muito pelo contrário. É muito comum que as práticas urbanas, perdendo contato com determinado território, se transplantem para outro lugar e voltem a exigir edificação, infraestrutura e por aí vai, e construam isso de novo. Ou então, ao contrário, cidades se devastam por problemas naturais, enfim, desastres, incêndios, furacões, tsunamis ou outras coisas mais feitas pelo ser humano, como recentemente a gente tem visto, né? E aí a população volta a construir a cidade. Quer dizer, é muito difícil você desmontar a cidade, porque ela de fato não é um local. A cidade é um processo de interação que acontece em locais, mas ela não se resume ao lugar, ao local e por aí vai, né?
E
Enfim.
cada vez mais claro também essa interação do mundo virtual com o mundo
Exatamente.
físico, né?
Preciso, preciso. E é exatamente isso, quer dizer, como é que você desenha essas relações, né? No sentido dessa relação do design, meta design, arquitetura, urbanismo, o que tem me interessado cada vez mais e tem tido muita repercussão na minha atuação aí, e eu vejo outras pessoas fazendo a mesma coisa, que é desenhar esse contexto onde as interações acontecem, quer seja no território, no meio digital, por meio da mídia, por meio da percepção, por meio do branding, por meio das relações políticas e por aí vai. Tem um desenho dessa interação social que envolve a cidade. A cidade está no meio dessa história, né?
Hoje, e isso não cabe a uma categoria de
De atuação
arquitetos
profissional.
ou urbanismo, né? Exatamente, atuação profissional, né?
Não, não. É uma coisa não só transdisciplinar, como exige muitos profissionais diferentes trabalhando juntos, né? Eu raramente trabalho junto, muito difícil. Eu sempre trabalho em equipes transdisciplinares. Que tem desde historiador, passando por antropólogo, pedagogo, programador, físico, o que tiver, a coisa se integra,
E aí, voltando à questão, por que que você acha que cada vez mais, ou talvez hoje, os designers de interação eles estão mais atualizados, seria a palavra, com essas questões da cidade do que os próprios arquitetos e urbanistas?
Eu diria que estão mais até atuantes, né? É uma coisa bastante frustrante para mim. Era mais antes, hoje em dia eu não me preocupo tanto com isso, que é perceber que a nossa profissão está ficando um pouco defasada, né?
Por que que você acha isso?
E pouco atuante. Porque de fato, né? Eu acho que, por exemplo, cada vez mais fica claro para mim que quando a gente usa a palavra arquitetura, a gente entende a arquitetura como sinônimo de edificação. Sendo que desde da Grécia Antiga, a palavra arquitetura significa sistema, né? Não só edificação, qualquer sistema, inclusive sistemas filosóficos, sistemas construtivos, sistemas de água e esgoto, utiliza-se a palavra arquitetura. Eu estudei bastante isso no meu doutorado, é interessante. Utiliza-se a palavra arquitetura para designar qualquer forma de sistema criado, ou mesmo não criado por nós, né? Então, arquitetura do sistema esquelético humano, ou seja, a gente fala das integrações entre os ossos e como é que o sistema esquelético se coordena, né? Então, arquitetura de sistemas, ou arquitetura de software, por exemplo, fala-se muito isso. E eu digo isso, e por que que me assusta? Porque os nossos colegas de formação tradicional ainda entendem que a atuação do arquiteto é botar um tijolo em cima do outro, e por acaso desenham para tornar esse processo mais eficiente. Eu já acho que inclui, certamente, a edificação, construção de infraestrutura urbana, enfim, indicação de como isso deve acontecer a partir de uma percepção sócio-histórica sofisticada, que a nossa formação é super top, né? Aquela coisa, né? Nós temos formação de antropologia, tecnologia, passando por história da política e economia para poder projetar cidades, né? No entanto, na hora que a gente vai atuar, de fato, a gente está preocupado com o tijolo, com a rua, e muito pouco preocupado com as relações entre as pessoas. Enquanto os profissionais da área de design de interação começam nem sequer propondo a interação entre as pessoas, eles começam mapeando as relações, criando mapas de relações sociais, né? Então tem toda uma parafernália, um ferramental do design de interação que trabalha com, por exemplo, mapa de empatia, mapeamento de stakeholders, que é um termo do inglês, enfim, que significam os grupos sociais e pessoas que têm o que dizer sobre aquele assunto em pauta, né? Aí tem toda uma série de técnicas que foram apropriadas da antropologia e da etnografia para poder entender esse contexto social para o qual o design de interação vai criar alguma coisa. Quantos arquitetos, eu te pergunto, até que você conhece, que ponderam dessa maneira os seus projetos? De vez em quando a gente tem um pezinho ali na sociologia para entender o contexto social que a gente vai fazer, por exemplo, um conjunto habitacional. Então, qual é a população que vai habitar ali? Ah, tal, classe social, faixa de renda tal, perfil cultural mais ou menos esse, mas nada muito aprofundado, né? E aí a gente projeta um troço, um negócio que não faz nenhum sentido do ponto de vista antropológico. Aí as pessoas vão habitar aquilo, não entendem o que aquilo é, e a história da arquitetura é profícua aí, né? Profícua não, perdão, ela é pródiga em exemplos de edifícios que foram ofertados para a população, ou sistemas urbanos ofertados para a população, que foram recusados pela população, então depredados, abandonados, enfim. E aí muitas vezes o arquiteto culpa a população dizendo que não entendeu nada. Não é o contrário, você, arquiteto, que não entendeu a população. E tem até uma linhagem aí de arquitetos no passado que tentaram lidar com essa ideia, né? Um cara chamado Jona Friedman, no Brasil tinha o João Vilar e o Roberto Pompeia, que trabalhavam juntos, que partem dessa preocupação. Será que população é essa? Como é que ela vive? Como é que ela habita? Aí eu vou construir alguma coisa. Mas ainda é muito raro, né? Você encontra muitos arquitetos falando que o povo não sabe valorizar a boa arquitetura, não sabe entender. É uma coisa muito estranha, né, esse
A gente
discurso.
tem uma visão muito técnica do assunto, né?
Eu acho que é elitista, sabe? É um elitismo muito estranho, sabe? Tipo, bom é a casa do Paulo Mendes da Rocha, que eu acho incrível como projeto, mas quem é que vai habitar naquilo? Eu acho que a história do Pedregulho, você deve conhecer, não sei se os ouvintes aí conhecem o Conjunto do Pedregulho, do Reidinho, né?
Pode falar, vamos.
No Rio de Janeiro, que é um clássico da arquitetura brasileira.
Sim.
E tem um grande amigo meu, que é o Marcos Costa, que é o coordenador do curso de arquitetura da FAAP, que o mestrado dele foi sobre a ocupação do Pedregulho. Ele conta histórias fenomenais do ponto de vista antropológico, mas assustadoras do ponto de vista prática arquitetônica, que foi a maneira que os habitantes do Pedregulho, lá na década de 40, foram se apropriando. Década de 40, se não me engano, o edifício, ou década de 50, no máximo. Foi uma população do interior do Rio de Janeiro que foi habitar aquele conjunto habitacional, que é um projeto fenomenal do ponto de vista do cânone da arquitetura. Só que a população não entendeu nada. Então tinha uma lavanderia coletiva, nunca foi usada, né? As mulheres lavavam a roupa na piscina coletiva, porque parecia um rio e lá é o lugar de lavar a roupa. Aí foram lá, pegaram a louça sanitária dos banheiros, arrancaram e venderam e usavam um buraco no chão para fazer as necessidades. Porque esse era o contexto de onde eles vinham. Ou seja, qual foi o trabalho antropológico anterior a esse projeto? Nenhum, absolutamente nulo. Portanto, não houve qualquer forma de aproximação entre os dois públicos. A gente pode até dizer, olha que coisa, é que essa população que veio do interior era uma população muito ignorante, que não conhecia a infraestrutura das cidades modernas, né? Tudo bem, mas isso continua acontecendo em outro nível, hoje em dia é muito mais grave. E até naquela época é um pouco estranho você exigir que as pessoas se amoldem a hábitos que têm origem na Europa, por exemplo, isso na América Latina. Quer dizer, então, tem uma série de conflitos sociais, a gente pode até entender, aí numa discussão mais ampla, mais crítica, a própria arquitetura moderna como um vetor de colonização, né? Ou seja, você obriga a população a adotar hábitos que não são originários daquela região, e você entende que isso é um processo de aculturação necessária da população, porque assim ela estará modernizada, né? Você tem todo um entendimento colonial aí do processo de cultura que está oculto no inocente projeto do cânone da arquitetura, né? E não está. Aí você vai falar com os designers de interação, o processo é completamente diferente. Ou seja, quem é essa população? Como ela opera? Também tem um lado negativo disso, que é um pouco assim, a população quer pizza, entrega pizza, sabe assim? Sem se preocupar com uma responsabilidade social. Não é tão simples quanto isso que eu falei, pizza, entrega pizza, mas enfim, o designer de interação poderia ser mais consciente na sua atuação sociopolítica, ter mais consciência em criar qualidade de vida urbana, o que é raro. No entanto, ele tem uma capacidade que é rara no urbanismo tradicional, no urbanismo canônico, que é essa capacidade de conversar bem com a população e descobrir valores compartilhados ali. Descobrir onde há riqueza no convívio social. Que é estranho, porque é o discurso da Jane Jacobs lá no Morte e Vida das Grandes Cidades, do mesmo ano que Brasília foi fundada, 1961. Né? Então, tem toda uma série de ironias históricas, Frederico, que é uma doideira. Se a gente começa a puxar esse fio, não termina mais. Tá? É um barato.
E cada vez enfim, a sociedade cada vez mais urbana, a vida na cidade vai ser tão mais rica,
Poder
né? As coisas vão acontecer na
ser complexo.
cidade mais complexa. que acaba que as pessoas, essa atuação de pesquisa cada vez vai ficar mais difícil, né? Mais complexa também, né, que eu quero dizer.
Sim. Uma coisa interessante do meta-design é que ele justamente endereça essa questão, né? Ele lida com a questão da complexidade de um modo muito competente, que é perceber que quando você tenta entender um ambiente complexo, você utiliza ferramentas que consigam lidar com essa complexidade. E você percebe que as próprias ferramentas ficam mais complexas. Então, fala-se muito hoje em dia, é uma coisa interessante, é um discurso, que está ficando mais comum, fala-se muito de metatecnologias, ou seja, especialmente no contexto social, fala-se muito de tecnologias sociais, né? Que tem muito a ver com construir outras formas de interação social para incrementar a legitimidade da cidade, né? Então, tornar a cidade um lugar mais interessante para todos viverem, não só para algumas pessoas, né, que tem um retorno de investimento, por exemplo. Então, e o que acontece? É um processo que é um ciclo recursivo. Como assim? Ele volta-se sobre si mesmo. Então, vamos supor, como é que a gente entende isso que você falou agora, né? Então, como é que eu convivo entre pessoas tão diferentes e tão de backgrounds, de origens tão diversas que a gente vê cada vez mais na cidade? Soma isso uma camada de complexidade que são interações que muita gente chama de não locais, eu prefiro chamar de translocais, né, que unem lugares muito diferentes, via telecomunicação barateada aí. Soma isso um contexto sociopolítico de escala global, porque a gente globalizou, de fato, o mundo, isso é uma coisa que não vai se desfazer de maneira tão
Sim,
fácil.
não tem volta, né?
Ou seja, são três camadas, quer dizer, complexidade da vida urbana já tradicional, a complexidade que a telecomunicação traz e a complexidade de uma vida global, em que culturas muito diferentes convivem, mesmo de maneira não presencial, né, translocal. E aí você começa a pensar sobre isso, você percebe que o ferramental também tem que ficar mais complexo. No entanto, a gente tem um limite cognitivo individual que nunca vai mudar muito, né? A gente não vai, a sociedade inteira virar Einstein daqui a um tempo, sabe?
Sim.
A nossa inteligência média é a mesma e não vai mudar muita coisa. O que a gente pode fazer é criar ferramentas cognitivas que consigam lidar com essa complexidade.
Aí você está falando de inteligência artificial já?
Também, mas não só isso. Por exemplo, falar de uma ferramenta interessante do meta-design que hoje em dia está ficando mais popular até por outros caminhos, que é a criação de ontologias. O que é ontologia? Ontologia é o que a gente acha que o mundo é. É uma coleção de signos e símbolos que, coordenados, explicam como o mundo funciona. Vem do grego, ontos significa ser, então é o estudo dos seres que compõem o mundo, como o mundo funciona. Tradicionalmente, ontologia era um sonho dos filósofos clássicos que a ontologia fosse uma só para todo mundo. E o que a gente percebe hoje em dia é que cada cultura, isso é uma descoberta da antropologia, e nem antropologia hoje em dia, antropologia da década de 30 e 40 lá, antropologia estrutural, Lévi-Strauss, aquele pessoal da década de 30. Que cada cultura tem uma ontologia diferente para entender o mundo, e essa ontologia não é fixa e nunca será. E aí, o que que eu sempre convido as pessoas, quando eu tô trabalhando com meta-design, com clientes, ou então aprendizes, alunos, ou então com trabalho de governança, que eu faço bastante, que ontologia que opera aqui nessa turma, hein? Esse pessoal dessa empresa, ou dessa organização, ou dessa cidade, qual é o modo de pensar do pessoal aqui? Que é um trabalho antropológico. O que que eu faço com eles? Eu construo uma entidade aí que ajuda a ver essa ontologia, que é uma coisa chamada taxonomia, que é uma ferramenta super comum nas ciências, mas que é usada num contexto muito especializado. O que que eu tento fazer? Taxonomia tem que ser uma ferramenta cotidiana para qualquer pessoa. O tempo inteiro você está ali montando uma taxonomia. Se não está claro para você ou para o ouvinte o que é taxonomia, não tem problema. Isso é uma coisa que a gente
Não
tem
tá
que fazer.
claro para mim.
Vocês podem ver depois. A taxonomia é um diagrama, basicamente, que coordena categorias de entendimento. Então, vou dar um exemplo de uma taxonomia. Taxonomia dos alimentos. Então, que tipo de alimento existe? A pergunta é essa: que tipo de alimento existe? Ah, tem vegetais, carboidratos, carne, sabe? As categorias de alimento.
Sim.
Isso é uma taxonomia. Quando você vai no supermercado, você vê essa taxonomia no espaço. Tem o setor de congelados, setor de grãos, por aí vai. São taxonomias, são tipos de coisa que existem no mundo, né? O que que eu tenho dito? Toda vez que você vai fazer um projeto, você tem que se perguntar qual é a taxonomia desse grupo. Então, por exemplo, Você vai falar com um cara que trabalha com floricultura. Você vai fazer uma solução digital para vender flor. Qual é a taxonomia das flores? Que tipo de flor que existe? Quem compra? Qual é a taxonomia, então, dos consumidores de flor? Tem o cara que compra flor para namorado, o cara que compra flor para deixar no túmulo dos pais, tem o cara que compra flor porque ele gosta de flor em casa. Toda essa categorização é uma atividade criativa, por incrível que pareça, que precisa ser construída misturando, o meta designer com a população que ele está tentando entender. É um trabalho antropológico que é feito. E essa é uma ferramenta hoje no design de interação que é banal. O pessoal usa bastante isso. Eu não conheço um arquiteto que sai da faculdade aprendendo a fazer taxonomia. E é uma coisa fácil e rápida, uma coisa fácil. Assim que o cara aprendeu, ele esmirilha no processo e passa a entender o mundo por outra lente.
No meio da arquitetura, que eu vejo mais próximo disso seria, e isso a gente aprende na prática, é a conversa com o cliente, por exemplo, sobre as demandas, se vai construir uma casa ou vai fazer um escritório, como que ele vai usar o espaço, quantas pessoas vão habitar, o que que, né, quais são os limitantes ali.
Você tentando montar o programa, né? Que o
Isso,
programa
fazer um
edificado.
programa, isso, não, é mais ou menos isso.
Então, o programa, ele é um outro tipo de ferramenta cognitiva chamada modelo. E o que que é o modelo? O modelo é quando você pega coisinhas que você catalogou lá na sua taxonomia e monta uma coisa. Vou dar um exemplo. Uma
Criando
criança
uma ordem, por exemplo.
criando uma ordem ou criando uma função. Então, por exemplo, uma criança que entendesse de meta design, imagina isso, né? Uma criança que entendesse de meta design ia brincar de Lego da seguinte maneira: ela pegar o baldinho de Lego, jogar no chão, taxonomizar as pecinhas coloridas, pecinha menor, pecinha. Uma cabeça meio de guarda-livro, meio de cientista da informação, né? E depois disso ele olhar e falar assim: o que que eu posso fazer com isso? E aí ele ia montar o carrinho, ia montar o foguetinho, então a casinha, o que sei lá o que que ele robô, o que que ele vai montar ali com as pecinhas de Lego. Vamos voltar para a arquitetura. Para você montar um programa, tradicionalmente você faz uma entrevista, não é isso? Com o seu cliente, para você entender. Ou seja, é uma casa? Quantas pessoas vão morar? Você tem filhos? Há quantos filhos? É filhos adolescentes? Como é que eles são? Posso conhecer eles? É um trabalho que é antropológico. Só que ele é feito de uma maneira meio atabalhoada, meio na intuição, né? Você vai meio
Isso.
no papo, enfim.
Não tem um processo
Mais
já
rigoroso.
desenhado, alguma coisa rigorosa.
Não é tanto um desenho fixo, mas é ter rigor no processo, é você ter cuidado. E a partir dali você vai lá e monta um modelo de entendimento, você monta uma taxonomia das demandas e você monta um modelo de entendimento que a gente chama de programa. Ou seja, as pessoas já fazem meta design, mas de uma maneira muito um pouco inadequada e sofrem muito e têm resultados muito questionáveis nesse processo. Então, enfim, é um pouco isso, né, que essa relação entre entender interações, analisar as interações sociais e a partir daí construir projetos. E isso, por natureza, é um contexto complexo, né? Ou seja, o metadesign ajuda muito a entender complexidade. E o que eu tenho feito ultimamente, Frederico, é tentar entender o metadesign como ferramenta de urbanismo. Ou seja, como é que a gente pode pensar a cidade a partir dessas ferramentas cognitivas do metadesign? Ou seja, seria quem habita uma região da cidade? Quem são essas pessoas? Sabe, um trabalho antropológico. Que tipo de hábitos elas têm? O que elas fazem no dia a dia? Ou seja, quais são as temporalidades? Oh, meu Deus, como é que chama? Qual é a coreografia do cotidiano das pessoas? Vai para lá, vem para cá, sobe, desce, sabe? Encontra o filho, levanta, pega o carro, pega o metrô, para na fila do ônibus. Como é que é essa coreografia, né? E a partir daí tentar entender esse hábito como a primeira habitação da pessoa, mais que a casa, é essa dança cotidiana que é o hábito, né? Que é o que ela habita de fato. E como é que se desenha isso? Como é que a gente interfere nisso para tornar isso mais interessante, mais rico, mais favorável para uma vida urbana rica, interessante, né? Cheia de oportunidades de interação positiva, né? Enfim.
Essa coisa de você estudar o movimento da cidade, né, que seria,
Exato.
isso é complicado pra caramba, né?
Sim. Por isso que precisa de um ferramental diferente. Então, por exemplo, todo ferramental que o arquiteto aprende não ajuda muito, que é um ferramental de desenhar coisas paradas, né? Coisas imóveis. Tanto que o nome do objeto que a gente projeta é o imóvel, né? É o que ele não se move. No entanto, como desenhar o movimento, que é a vida, né? A vida é em movimento. E aí tem um ferramental, por exemplo, de uma área de design que é chamada design de serviço. Não sei se você conhece design de serviço.
Um pouco.
Então, o design de serviço, ele faz exatamente uma cartografia do tempo. Ele tenta entender como as pessoas interagem ao longo do tempo. E todo mundo envolvido no serviço é observado e as relações das pessoas é observada e ela é analisada para se entender quais são as formas de interação e o que que se produz nessas formas de interação. Certamente o design de serviço tem uma lição para todos nós, que é entender movimento. E por isso que eu falei de coreografia, né? Porque é interessante que o coreógrafo, o bailarino, ele também analisa, entende o movimento e cria movimento com uma intencionalidade, né? Crítica, criativa, para criar mundos, né? No mundo dentro da prática da coreografia, do balé, existe uma criação de um mundo ali, que é o que a arte faz, né? Algo muito parecido é feito. Nas cidades, a gente cria esse mundo que a gente habita. E como é importante a gente ter uma consciência mais clara do que a gente está fazendo, sob o risco de a gente entrar nessa repetição interminável de hábitos que a gente nem sabe de onde estão vindo, né? A gente é um pouco escravo de hábitos que essas novas tecnologias criam para nós, a gente não sabe nem de onde vieram esses hábitos, né?
E aí vê, muitas vezes haver impostas pela alguma indústria, algum interesse.
Sim.
Às vezes não, quase sempre, né?
Quase sempre. Muitas vezes a própria indústria nem faz isso com uma intencionalidade, digamos, desonesta ou
Sim, é
sacana.
mais pela sobrevivência dela própria, né?
Sim. E muitas vezes ela nem sabe o que ela está fazendo. Tem um dos aspectos desse mundo da complexidade, que é um conceito que vem de um teórico da comunicação canadense chamado Marshall McLuhan. Que já foi muito popular, ele tá sendo resgatado ultimamente, né? Eu tenho trabalhado com ele desde a minha graduação, enfim, desde 20 anos atrás ou mais. E o McLuhan, ele tem um conceito interessante, que não é dele, é de outro cara que chama Innes, mas é um conceito muito legal que chama-se bias, ou bias, BIAS, B de bola, né? IAS de sapato. Que no português a tradução seria viés, ou enviesamento, né? E ele diz a seguinte coisa: toda tecnologia que você usa enviesa, distorce ou então redireciona, digamos assim, a sua percepção do mundo. Até um ponto em que se você usa bastante aquela tecnologia, você nem percebe mais o mundo sem ela. Você acha que o mundo é ele mais ela, ou seja, o mundo já é assim. Então, imagine a perspectiva de mundo que um cara que só anda de carro, nunca pega ônibus, nunca anda a pé, não vai nem na esquina comprar pão a pé, ele vai de carro. Como é a percepção de mundo desse cara? A percepção de mundo, ele é enviesada pelo carro. Ele acha que as coisas são assim. Então ele vê alguém andando na rua e nem entende. Porque alguém fala, vamos dar uma volta, ele fala, vamos, para onde? Já quer entrar no carro, sabe assim? Só que a gente faz isso com tudo, com
Hoje em
todas as tecnologias.
dia, as crianças com tablets e celulares não têm,
Perfeito.
né? Nem imagino que alguma vez a gente já viveu sem isso, né?
Sim,
E é
aquelas
como você falou, é
crianças.
uma coisa tão natural, às vezes as coisas óbvias, né? A gente acha que a vida sempre foi dessa maneira, né? E a gente vai, geração por geração, vai incrementando essas tecnologias e novos hábitos que a gente nem pensa que uma vez já não foi, né? Já viveu, né? Sem isso,
Exato, exato.
né? E isso tem muito a ver com a transformação da cidade, né?
Sim.
Porque cada vez mais essa cidade está sendo equipada com tecnologias e
Exato.
novas demandas aí e novas até expectativas, né?
Exato, tem uma. Em cima disso tem uma coisa interessante que o McLuhan fala. Ele falava muito do ambiente urbano, né? Uma coisa que me fez pensar muito, e meu trabalho é muito influenciado por isso, que é como se a tecnologia treinasse a gente de uma maneira meio inconsciente, sabe? É só por você usar uma tecnologia você fosse treinado por ela. E ele dizia que nesse amálgama, né, nesse monte de tecnologias que a gente tem contato na cidade, a gente chama essa coleção de coisas de ambiente. Ou seja, o ambiente não é só o ambiente construído, né? O ambiente é tudo. São os elementos culturais que a gente carrega na cabeça, são as tecnologias que a gente usa, também o ambiente construído, também o território, tudo isso sobreposto. E ele dizia que era. A história da cultura era um pouco a história dessa evolução ambiental, sabe? Desse ambiente composto por tecnologia, por estética, por cultura, por hábitos, por a paisagem, pelos edifícios, pela política pública, pela legislação. E ele falava que eram camadas, né? A gente vai jogando camada em cima de camada, meio como se fossem camadas geológicas, sabe? E a gente faz isso a partir daquilo que veio antes. Então a gente vai jogando uma camada em cima da outra, em cima da outra. E um pouco decifrar essas camadas é que é um trabalho de um urbanismo pelo metadesign, sabe? Então essa ponte está aqui, por que ela está aqui? Tem um semáforo ali. Por que que a pessoa passa por ali, não por aqui? Como é que essa praça foi formada? Que caminhos que foram criados pelo próprio pedestre, não projetados pelo arquiteto, pelo urbanista, sabe? Espera um pouquinho, aquela pessoa atendeu o celular e se encostou num muro e não sentou. Com o que que ela está falando? Sabe assim, você tentar entender esse balé cotidiano a partir de um entendimento desse envezamento, sabe? Porque de fato não é consciente esse processo, é um processo semiconsciente. No entanto, ele é um processo muito coerente, muito coerente. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo no mundo contemporâneo, e eu faço esse teste constantemente. Eu explico um jeito das pessoas desenharem a casa delas, utilizando uma forma diagramática, um diagrama. E eu falo: olha, bota ali onde é a sala, conecta com a outra sala, onde é o banheiro, onde é a escada, corredor, por aí. Desenha para mim a sua casa de um jeito muito simples, com bolinhas e linhas ligando bolinhas. Cada cômodo é uma linha, é uma bolinha, e cada linha é uma passagem, uma porta entre um cômodo e outro, né? Todo mundo desenha a mesma casa, Frederico. São casas idênticas. E por que que elas desenham a mesma casa? Porque todo mundo habita a mesma casa, que é uma casa que foi inventada pela burguesia no século XIII, na Baixa Idade Média, que era uma casa onde se inventou o conceito de privacidade. E aí, a partir do momento que você acredita que a privacidade é uma coisa importante para você, aquela casa é necessária. Você tem que habitar uma casa que te permita ter privacidade. Então, não importa se é uma mansão de 50 quartos, ou então um quarto e sala, sabe? Um kitchen. A estrutura básica, o que se chama de pattern, né? De padrão, pattern, de P-A-T-T-E-R-N, o pattern é o mesmo. Todo mundo habita uma casa burguesa, não importa a sua origem social, o seu alinhamento político, suas crenças religiosas. Se você acredita na privacidade, você vai ter que habitar numa casa burguesa. Vamos tentar aplicar isso para o celular. Então, por exemplo, como é que uma pessoa, como é que alguém de uma geração, que a pessoa, os millennials, né? Como é que eles organizam uma saída com os amigos? Eu posso contar como é que eu organizava a minha vida, né? A minha saída. Lá na década de 80, eu ia sair com amigos, eu marcava um local em um horário preciso e ia para aquele lugar e ficava esperando, porque não tinha o que fazer. Como é que eu ia?
Isso.
Eu tinha que esperar as pessoas lá. Como é
E
que se faz?
se fosse para algum lugar, por exemplo, algum show, o pessoal se perdesse na volta, também o horário naquele ponto, para todo mundo
Mas,
voltar junto.
exatamente, exatamente. E aí o amigo chega atrasado, você fica bravo com ele, porque você ficou plantado esperando. Como é que os millennials fazem? Eles vão com o celular, combinam mais ou menos o horário, mais ou menos o local, mas na verdade tudo muda no meio do caminho porque eles estão constantemente se comunicando, né? Então, é o WhatsApp, é ligação, é mensagem, é Snapchat, são tantos caminhos diferentes de construção de significado compartilhado pela mídia digital, que o ambiente urbano de fato mudou, mesmo que não tenha colocado uma pedra extra na cidade. Nada mudou no sentido de ambiente construído entre pedras e tijolos e postes, né? Mas o ambiente urbano de fato mudou. Ele é
E
outro ambiente
essa é a grande sacada, né, que agora as indústrias estão tendo, que é o
urbano.
tal do Big Data, né, que é o
Exatamente.
que está conectando toda essa tecnologia e informação aí
Pois.
que a gente está gerando, né?
Exato. Não, e aí, ótima, você colocou essa questão, que é uma questão super importante, e ela é o carro-chefe aí da cidade inteligente, né? O Big Data, o Data Mining. E é uma coisa interessante, porque qual é o projeto de construção desses bancos de dados? Ou seja, é um projeto de meta-design. Onde se coletam os dados, como se processam os dados, quais são as inferências que se faz sobre esses dados, e o que se percebe, né? Produz tantos dados na cidade o tempo inteiro que a maneira de se produzir ciência, inclusive ciência médica, mudou também, porque não se lança mais uma hipótese e faz se fazer uma experiência para ver se aquilo está certo. Você pega dados, um banco de dados enorme, e você lança a hipótese de leitura dos dados e não de fazer experiência. É outro caminho
E a
diferente.
coisa de leitura, às vezes, até conferência diária, né? De você. Então, antigamente a gente fazia, né, as pesquisas, o censo, seja de tanto, tanto tempo, anos e anos. Agora você mede, se não
Um
for diário,
minuto.
é por hora, por minuto, né?
Por hora, minuto, né? É interessante, alguns anos atrás eu comentei com colegas do metrô de São Paulo, né, que era muito possível fazer a pesquisa origem-destino a cada 15 minutos ou menos. Não sei se você conhece a pesquisa origem-destino, né? É a maior pesquisa feita no hemisfério sul, fora o censo do Brasil, né? O censo que é feito a cada 10 anos, enfim. Origem-destino também é feita, a OD, né? Origem-destino. Que é uma pesquisa na região metropolitana de São Paulo para se identificar padrões de mobilidade urbana, né? A pessoa, que horas ela pega o ônibus, para onde ela vai, quantas são, qual é a demanda para tal via, para tal fluxo, em tal horário, por aí vai. E essa pesquisa é super difícil, claro, super cara de ser feita, super sofisticada, dá um trabalho do cão, uma pesquisa sociológica de ampla envergadura, né? 100 mil pessoas, se não me engano, são entrevistadas, é uma coisa absurda. Aí eu comentei com ele, olha, se você colocar no celular das pessoas, um aplicativo que tenha relevância, ou seja, oferte alguma informação adequada para esse cidadão, ele vai te ofertar de volta a informação de onde ele está a cada momento, permitindo você ter um mapa em tempo real do deslocamento das pessoas. Desse jeito, você gera pesquisa origem-destino a cada 2 minutos, ou 1 minuto, ou em tempo real, você vai saber o que está acontecendo. E é interessante porque quando eu conversei sobre isso, não existia o Waze, e o Waze faz exatamente isso para carros, né? Ou seja, olha que interessante, você poderia fazer de maneira completamente diferente, e de maneira muito mais barata, muito mais interessante, muito mais precisa, né? Agora, invertendo a lógica mas o cidadão sabe que aquela informação está sendo usada e de que maneira está sendo usada? Por quem? Em que contexto? É legítima essa coleta de informação? É legítima as inferências que são feitas em cima desses dados? E aí a grande questão é que a gente entrou numa situação meio binária hoje em dia quanto ao Big Data e o Data Mining, que é quem tem consciência dos aspectos jurídicos e políticos aí dos dados não quer que ninguém tenha acesso a nada. Então é não, não vou, não pode, proíbe, os dados são privativos e não dá. Bom, se você for levar isso a sério, nenhum serviço que você desfruta hoje em dia via celular, do tipo Waze, do tipo Uber, pedir comida, nada disso vai funcionar. Nem os aplicativos de namoro, nada, nada. Porque você precisa ofertar esses dados para aquilo ser viável. Aí tem o outro lado, né? Então tem de um lado esse cara que não quer saber de nada, não quero dar meus dados, trava tudo, não quero. E tem o outro lado, que diz o seguinte: ah, privacidade passou, não existe mais isso, né? Os dados são públicos, fazer o quê, blá, blá, blá. E não é verdade, né? Eu sempre brinco que eu, por enquanto, não vi até hoje nenhuma foto de velório no Facebook. Então, quer dizer, não é que a privacidade acabou, a gente está só inchando a persona pública. Então, não dá para ficar nessa coisa binária, né? Achar, ou não, eu travo tudo, ou então eu abro tudo, escancaro tudo. A gente tem discutido, no grupo que eu coordeno na USP, chama Cenários Urbanos Futuros, a gente tem discutido muito isso, né? Que é a seguinte coisa: é necessário criar uma nova maneira de entender o que são dados. Uma nova, quase como uma etiqueta, sabe? Etiqueta, como é que você se veste na rua? Mais ou menos assim, quando é que eu abro o meu GPS? Para quem que eu abro? De que jeito? Isso do ponto de vista do usuário, ou então do cidadão, né? Do outro lado, como é que o poder público, as empresas, requisitam esses dados e como aquilo é processado? Ou seja, tem que se criar toda uma outra jurisdição, uma outra maneira de pensar esses dados. Até porque isso não está previsto em lei em lugar nenhum. É uma coisa. O que existe de lei sobre isso é muito frágil, não dá conta do que de fato está acontecendo.
Isso você fala, a pessoa ter mais consciência, o cidadão, ter, o usuário ali ter mais consciência do que está sendo feito
Os
com seus
dados dele.
dados.
E vice-versa, o cara que vai construir um aplicativo, usar esses dados de modo mais consciente também, saber ele ser mais transparente para esse cidadão também. E também, no caso das cidades inteligentes, a maior parte das soluções para cidades inteligentes são soluções que envolvem dados. E é muito importante estabelecer com clareza o estatuto desses dados, né? Quem que é o dono? Quem que está se apropriando desses dados? De que modo? Porque não adianta só fechar ou só abrir. Tem que se desenhar isso. De novo, um projeto de meta-design, né?
E é difícil porque cada vez menos centralizado fica toda essa história, né?
Perfeito. Perfeito, exatamente.
Quem é que vai regular isso? Da onde?
Exato.
Quando?
De que modo? É. Esse é um grande desafio, né, que a gente está enfrentando hoje, que é como lidar com isso. Eu tenho chamado essa área de entendimento que você me provocou agora, aí, não sei se de propósito, que é uma toposociologia, né? Topos no grego significa local, né? Tem toda uma área da matemática chamada topologia, que é o estudo de diagramas, de espaços, de conexão. E a arquitetura bebe muito na topologia, né? Urbanismo também, né? Como é que se organiza o espaço? E o que seria uma toposociologia, né? É entender como é que esse espaço, né? Aquilo que eu vinha chamando de meta-espaço, né? Os espaços das relações sociais, como é que ele se configura? Quem se conecta com quem? E aí você percebe, quando você faz essas análises toposociais, né, da toposociologia, existe é fácil você entender o que está acontecendo de acordo com tipos de conectividade, que tipos de conexão. E aí existe toda uma análise das redes de conexão que permite identificar três tipos diferentes, já se conheciam um tempo atrás, e o meu trabalho, eu incluí mais dois tipos, né? São cinco tipos, basicamente, de conexão. E aí, tradicionalmente, e era mais fácil entender o mundo nessa época, quando antigamente a gente usava sistemas centralizados para tudo. São sistemas que têm centros muito fortes e todo mundo se conecta com aquele centro. As cidades eram entidades centralizadas, a mídia era uma entidade centralizada, a política nacional e internacional eram entidades centralizadas, que tinham centros fortes e todo mundo que estava ligado ali estava na periferia daquele sistema, né? É daí que vem a ideia, por exemplo, de países periféricos. Eu falei esse termo, né, na geopolítica. Os países periféricos, os países centrais. Então, onde está o centro? O
Até
centro.
a periferia da cidade, né?
Exato, a mesma coisa. E fala-se muito de periferia de telecomunicação também, que são os sistemas da periferia, né? O que aconteceu? Quando se propõe o conceito da internet, se propõe um outro tipo de sistema que não tem centro. É muito estranho esse tipo de sistema, um sistema chamado distribuído. O sistema distribuído, ele de fato não tem um centro definido ou fixo. Isso não quer dizer que não tenha uma certa hierarquia naquele sistema, mas a hierarquia não é fixa e ela não é determinante para a maneira que aquele sistema opera. Então, por exemplo, a cidade, né, nas palavras do Alexander, né, aquele grande arquiteto, a cidade não é uma árvore. O que que ele quer dizer com isso? Que a cidade não é um sistema centralizado, ela é um sistema distribuído. Mas na época que o Alexander escreveu esse texto, na década de 60, nem sequer tinha sido inventado a internet. Então o termo sistema distribuído não existia. Como é que é a cidade? Você anda pela cidade e percebe que as ruas se conectam meio que quem está por perto, né? Uma rua dá na outra, dá na outra, dá na outra, é como se fosse células de um corpo vivo, né, conectada. Esse é um sistema distribuído. Então, o sistema distribuído, de fato, os centros que, de fato, historicamente existiam, eles não são muito importantes, eles perdem importância. Mas isso não vale só para a cidade local, né? Para São Paulo, ou então para Floripa, por exemplo, ou outra cidade qualquer. Também vale para a rede mundial de cidades. Então, quais são as cidades centrais, tradicionalmente? Você pensa em Europa, Estados Unidos, mas hoje em dia, você começa a perceber que existe um movimento sociocultural de caráter global, onde é muito difícil você localizar aonde é o momento de conflagração, o momento onde aparece aquele movimento, né? Uso de novas tecnologias, inovação, adoção de novas práticas sociais e culturais. É tanta coisa que tem acontecido hoje no mundo que é difícil você localizar a origem, ou seja, onde está o centro? Não tem mais centro. O centro, de fato, perdeu o sentido. Por outro lado, como é que a gente governa um mundo que não tem centro? Tem muita gente dizendo por aí, tem até um discurso que eu acho que é até irresponsável, dizendo que a solução do mundo está nos sistemas distribuídos, porque a gente passou tanto tempo nos sistemas centralizados que a gente perdeu a noção, de novo, bias, né, o enviesamento, a gente perdeu a noção de que essa centralização ela é negativa, ela é ruim, porque ela cria déspotas, tiranos que tentam controlar tudo. Verdade, até certo ponto. E nas palavras dessas pessoas, né, então, o que eu chamo dos arautos do sistema distribuído, é só você criar um sistema distribuído que automaticamente a sociedade fica democrática. E não é verdade, não é verdade. E eu sempre faço a seguinte comparação: se eu fosse olhar para esses sistemas, né, os sistemas centralizados ou distribuídos, eu também posso comparar com patologias psíquicas, né, patologias da psicologia. Então, o cara centralizado é o paranoico, então o neurótico, né, que tem um. tudo é com ele, né? O cara é o control freak, é do meu jeito, eu quero, enfim, é o ditadorzinho mesmo, né? Do outro lado, no sistema distribuído, qual que é a patologia? Esse cara é esquizofrênico. Ele não sabe nem quem ele é mais. Ele se perdeu. Ele não sabe nem como responder uma pergunta sua. O que você quer comer, João? Comer, João? Quem sou eu? Onde a gente está? Sabe? Então, ou seja, eu sempre tenho dito aí que nessa análise dessa conectividade, né, dessa toposociologia, você precisa oscilar conscientemente e intencionalmente entre os tipos diferentes de conexão, né? Do centralizado para o distribuído. E aí a minha contribuição, que é falar de mais duas topologias, né? Que seria o sistema saturado, que é todo mundo conectado com todo mundo, que é meio impossível, difícil, acho que nem cabe falar aqui na entrevista sobre isso. E um sistema muito simples, que é super importante, que é o anel, meramente um anel, uma roda de conversa, as danças circulares, um grupo de amigos batendo papo, um conjunto de pessoas debatendo o mesmo assunto, uma assembleia, é uma organização social muito poderosa para criar democracia, né? Que é o anel, né? Uma organização em roda, né? Enfim, você já tem todo um universo para discutir nessas conexões, sabe? Então é bem interessante isso.
É tanta informação, Kaique, que até
Desculpa.
não,
É um
eu tô
perigo,
te
cara. Você também tá
te
tudo bem.
agradecendo porque é um bombardeio de informação e, pô, é muita coisa assim que eu acho mais legal. Aí quem está escutando vai conseguir pegar essas informações e vai começar a buscar na internet mais significados, expandir. A ideia aqui é expandir o conhecimento. Eu não sei se dá tempo da gente falar também uma coisa que é bem legal que você fala sobre o caos e a diferença ali do caos e o cosmos e essa relação disso com a criatividade. A gente está falando aqui muito para a economia criativa. E aí, eu já fazendo um link, como é que você vê se isso é bom, se é ruim, ou se não é nem bom nem ruim, mas como é que isso se relaciona também com o desenvolvimento e a criação do centro urbano?
É legal isso, né? Isso foi uma conversa que o pessoal da Creative Mornings me pediu, né, para
Até o
debater.
pessoal no YouTube tem esse vídeo do Caio, é espetacular.
Ah,
Podem
que legal.
procurar.
Eu não vou me lembrar exatamente o caminho que eu fiz aquele dia, porque foi. Eu provoquei eles, né? Vocês me chamaram para falar do caos, eu vou ser caótico.
Isso. Uma frase que eu respondi que eu anotei na tua fala é que você fala que o caos ele tem uma relação com o processo criativo. Na verdade, o processo criativo flerta muito com o caos.
Eu acho que é interessante essas duas palavras, né? O caos e o cosmos, né? São duas palavras antigas, né? Da cultura grega, que estão vivíssimas na nossa cultura, porque a cultura ocidental, enfim, ela desabrocha ali a partir da cultura grega, né? Eu até digo que a gente precisa começar a superar essa cultura, né? Eu falo muito de uma cultura pós-grega, que ainda não chegou, ainda não aconteceu, mas ela é, quem sabe, está se começando a delinear, né? Mas enfim, e o caos, ele tem um aspecto na cultura grega de primórdio, né? Uma coisa, um mundo desorganizado, que ele não tem, esse mundo caótico não tem como ser compreendido sequer. Não dá nem para entender, né? O que que ele é, não dá para sacar nada. E o cosmos seria essa ordem que aparece no universo a partir de uma intencionalidade de ordenação, né? E é um pouco o resumo do trabalho de um artista, muitas vezes, né? Então, até uma noção quase que legislativa de um artista, ou aquilo que é uma figura também da mitologia, que é o demiurgo, né? É você ordenar esse caos para ele virar cosmos, né? Para organizar esse mundo, né? Mas não é a única maneira, ou seja, seria um caminho contínuo sempre, né? Do cosmos para o caos. Aliás, do caos para o cosmos. É sempre da desorganização para organização. Mas, de novo, né? É uma dança complexa, né? Que vai e vem entre os dois, né? Uma época eu trabalhei com os grupos que resistiam muito ao método que eles mesmos pediam, depois resistiam ao que eu propunha. E eu ganhei o apelido dessa turma de caiótico, né? Porque eu intencionalmente instituí o caos naquele grupo para que eles pudessem encontrar liberdade. Aí é interessante, mas como assim? Liberdade na desorganização? Porque a própria organização pode ser uma prisão, né? E é interessante, a filosofia contemporânea, ela levanta isso, que quando você, de fato, você habita um sistema totalmente organizado, em que cada coisa é prescrita e organizada numa sequência específica, você está efetivamente numa prisão.
Não
Né?
tem espaço
Para nada
para
diferente do que está
criar, né?
prescrito. É. E o que que é o processo criativo? É bem interessante, né? Que está relacionado tanto à arte, quanto à educação, quanto à inovação. Né? Boa parte do meu trabalho é fazer correlações entre essas três áreas, né? Educação, inovação e arte. E o que elas têm em comum, voltando para aquela ideia de ontologia que eu falei mais cedo, é que as três áreas meio que mobilizam a ontologia, ou seja, a nossa visão de mundo. Como assim mobilizam? Se a ontologia está muito rígida, travada, a arte, a educação e a inovação tornam mais flexível essa ontologia. Como que elas fazem isso? É o trabalho do artista, né? O artista está num contexto histórico qualquer, vendo o mundo, bababá, e vai lá e cria uma obra de arte. Essa obra de arte, se ela for de fato original, ela não tem lugar nessa ontologia que já está pronta. Não tem onde encaixar ela. Tipo, o que que é isso, cara? De onde você tirou essa ideia? Então vamos pegar aí, elementos obras de arte moderna que são clássicos. Né? Então, por exemplo, a história do Duchamp, quando ele pega o Mictório e bota numa galeria de arte. O que que ele está fazendo? Ele está mudando completamente as categorias do que se chama de arte. Por exemplo, não, pera, a arte é uma coisa trabalhosa, que você tem que produzir, é uma coisa feita por você. Ele vai lá e faz alguma coisa pronta, de uma loja de material de construção, bota uma assinatura mal feita e joga e bota no chão da exposição. E as pessoas se perguntam, mas como é que pode isso? Ou seja, o que que ele fez ali? A obra de arte dele não é o mictório e não é nem pôr ali. A obra de arte dele é provocar toda uma reavaliação do circuito da arte como um todo. Ou seja, o que que ele fez? Ele mobilizou essa ontologia. Ele pegou uma coisa que estava estabilizada, todo mundo entendia o que era arte, pintura, escultura, blá, blá. Ele foi lá e criou um troço que não tem nada a ver com isso, e as pessoas foram obrigadas, quase que obrigadas, a repensar todo o sistema que a arte opera. Mesma coisa acontece com inovação. Quando alguém propõe uma inovação, qualquer inovação que pega, né, que vira realidade cotidiana, ela começa como uma coisa completamente disparatada. Você, para que que alguém vai andar de carro? O automóvel é uma coisa interessantíssima, né? Muita gente acha que o automóvel surgiu para viabilizar as pessoas irem da casa para o trabalho ou outra coisa qualquer. O automóvel surgiu sem nenhuma função, ele não servia para nada. Gradualmente, as pessoas perceberam que o automóvel poderia conectar lugares distantes com uma boa velocidade, permitindo que você morasse longe do seu trabalho. E a partir dessa percepção, as pessoas começaram a arriscar outros modos de vida, em que envolviam distâncias grandes. E aí, a partir do momento que a cidade foi sendo construída dessa maneira, a gente ficou dependente do automóvel, não tem mais como soltar esse negócio. Ou seja, a inovação, ela não surge de uma demanda, ela surge de uma percepção de uma oportunidade, uma coisa que pode ser interessante. E à medida que ela vai ficando comum no cotidiano, ela se dissemina, vira algo comum, é que ela vira uma necessidade, né? É no final do processo da disseminação da inovação que ela fica algo comum. Mas na origem, ela é uma coisa disparatada, sem sentido. A mesma coisa no processo educacional. Você pega uma criança curiosa, ela te faz perguntas completamente disparatadas e te responde coisas completamente fora do seu campo de entendimento. É um esforço do educador dialogar com essa criança e fazer ela perceber que ela pode pesquisar e construir com autonomia o seu próprio conhecimento. E eu acho que a maior parte das pessoas escutando fala: peraí, não foi assim que eu fui educado. Eu fui educado para decorar um monte de coisa. Pois é, você foi educado num ambiente em que esse novo foi negado. Esse ambiente caótico da criação foi negado. Não, não pode ter caos na escola. Só cosmos. Então, o que acontece? O que que esses três ambientes compartilham? Arte, educação e inovação. É um flerte com o caos. Com a gente poder brincar com coisas que não estão bem classificadas, não estão bem definidas. E mesmo assim elas são interessantes e podem vir até no futuro a fazer parte de um novo cosmos, que vai emergindo dessas novas relações. É que a grande questão é que a gente vai de novo lá na frente, novamente encontrar com o caos de novo. Então é inevitável essa dança caos-cosmos aí que a gente vive, né?
Legal. Caio, a gente já está chegando então ao final desse episódio. Sei que
Maravilha.
teria muitos assuntos para a gente tratar. Podemos ficar para uma próxima próximo encontro.
Maravilha, conta comigo.
Então, mais uma vez aqui agradecendo a tua presença, o seu tempo, que eu sei que é bem corrido sempre. É um monte de informação aqui bem legal para quem está escutando, para mim também é sempre um prazer escutar você falando e hoje conversando diretamente contigo é uma honra aqui. Eu até perdi a fala ali no meio da conversa, porque a gente fica até meio tonto de tanta informação boa e tentando assimilar tanta coisa, né?
Que bom, que bom.
Agradecendo aí a tua presença, então,
Eu que agradeço.
e eu queria, assim, pergunto pro meu convidado aqui, você já citou uma porção de gente interessante, que é legal as pessoas também pesquisarem, mas você teria mais alguém que você acha, uma pessoa que já fez um trabalho interessante que te inspira, ou alguém que está fazendo alguma coisa legal, alguém que você conhece, alguém que você não conhece, mas conhece o trabalho?
Sim, é uma. Bom, é como você falou, é tanta gente que eu teria que ficar falando uma meia
Não,
hora aqui sobre as pessoas que me fizeram.
pode ser uma, duas pessoas.
Uma, duas, isso.
Eu sei que é complicado, né, mas.
Sim. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou citar três pessoas que são completamente diferentes entre si e que me influenciaram muito, e eu acho que são pessoas muito interessantes até como exemplo para nós, né? Um pouco de coragem. De fazer um pouco essa oscilação do caos e cosmos, sabe? Mas de maneira muito diferente, né? A primeira delas é um cara chamado Buckminster Fuller, até bastante conhecido, né? Influenciou muito meu trabalho em várias frentes diferentes, né? Que é um, ele era um, pode ser considerado um arquiteto, ou então um designer, ou então um tecnólogo, um engenheiro, mas enfim, era um americano que é um dos pioneiros de pensar a relação do ser humano com o ambiente de uma maneira sustentável, né? Ele está na década de 30 do século 20, projetando edifícios que usam tão pouca matéria, tão pouca energia, que poderiam ser levantados por helicópteros ou dirigíveis, assim. Então, é o cara que inventou a cúpula geodésica, é o cara que propôs um mapa mundi que não tem norte nem sul claramente definido, nem leste ou oeste. No entanto, é o mapa mundi mais preciso que existe, que é a projeção Fuller, que dá em homenagem a ele. E muita gente já ouviu falar de fulerenos, né? Fulerenos é um composto químico com carbono, que é a origem da fibra de carbono, de um monte de outras aplicações avançadas, que foi nomeado em homenagem ao Fuller, né? Um cara muito interessante, enfim. E o Fuller tinha uma ideia interessante do mundo, que era quanto mais complexo, mais interessante. E a ordem, o processo cosmológico do cosmos, ele vem sempre de você incrementar o caos ao limite para você poder encontrar de fato um novo cosmos, né? Não adianta você se agarrar num cosmos velho, você tem que criar sempre uma ordem nova a partir de uma desordem ao limite de complexidade, né?
Legal.
Um outro cara que sempre me influencia muito é um arquiteto americano, que é o Frank Lloyd Wright, que tinha uma relação simbiótica com o ambiente, né? Nós arquitetos conhecemos, o Wright faz parte do panteão básico nosso, né?
Sim, dos
Ele é um
deuses
cara,
aí.
exatamente. Então ele é um cara que me influenciou bastante nesse entendimento simbiótico com a natureza mesmo, né? Que muita gente não perde o respeito pelo Frank Lloyd Wright porque acha ele muito Casa Cláudia, sabe? Aquela coisa meio. É bonito demais para ser interessante, né? Então. Mas não, acho
Só
que
que
ele
na é que as pessoas não pensam também que como ele estava à frente do tempo dele, né? Na época o que ele fazia era uma revolução, né?
Pois é, exatamente. Muita coisa que ele
E é
propôs
tão
hoje em
bom
dia
que hoje em dia ainda parece uma coisa
contemporânea.
contemporânea, né?
Exato, exato. Enfim, e por fim, é um artista mesmo, que eu já citei ele, mas volto a citar, que é o Marcel Duchamp, que ele propõe uma ideia que para mim é fundamental, né? Ele não falava dessa maneira, mas é a maneira que eu compreendo a obra dele, que é ele propunha a edição, né, e a combinação como ato artístico, né? Ou seja, você recombinar coisas existentes de um modo tão inusitado que você cria uma outra realidade, né? Então ele é uma coisa brilhante que ele faz, que é com mínimo movimento, né? A mínima coisa. Eu vou pegar esse objeto e vou deslocar ele de um lugar para outro, e esse deslocamento é a minha obra, é a minha contribuição para mudar o mundo, né?
É
Enfim,
o processo, né?
É o processo, exatamente. Então, são três pessoas muito interessantes aí, né? Poderia citar outras, mas enfim, essas são.
Sim.
Ficam essas por hoje.
Muito legal.
É.
Caio, teus contatos, como é que você prefere que quem entrar em
Entrar
contato
com.
contigo para projetos, enfim, e-mail, você
Sim,
prefere
sim.
pelo site, pelo
É o jeito mais
Facebook?
fácil. Eu tô no Facebook, tô no. O meu site é a melhor maneira de me encontrar também, encontrar meu material, que é o
Qual que é
meu
o
nome, né?
site?
caiovação.com.br. O meu e-mail é a mesma coisa, caio@caiovação.com.br, mas o e-mail também está no site, então entra no site que tem lá contato, é só clicar lá que vai cair meu e-mail. E no Facebook, enfim, estou sempre aí. Quem se interessar, periodicamente eu oferto cursos do Meta Design, quem se interessar, né? Esse ano, provavelmente, eu vou ofertar agora em. Eu acho que vai ser final de março ou começo de abril, se eu não me engano.
Legal.
Enfim, fiquem atentos lá via Facebook, né? Bom, enfim, quem tem interesse em projetos, aí me procura, a gente conversa, a gente vê o que a gente faz.
Muito legal.
Legal.
Caio, então, muito obrigado aí de novo.
Obrigado.
Finalizando aí o terceiro episódio do podcast Farol Urbano. Muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço. Muito obrigado.